Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Num presente em que o papel dos média exige um olhar cada vez mais atento à manipulação das notícias com propósitos políticos, a Ronda vai hoje a um passado português que envolveu a sociedade no medo e na repressão, mas que também incutiu em muitos o gosto de ser governados por políticos com a postura do pai protetor e disciplinador. Recebo hoje um dos grandes professores e investigadores portugueses na área dos média, José Luís Garcia, ele que com Tânia Alves e Yves Leonard coordenaram um trabalho agora reunido no livro Salazar, O Estado Novo e os Média, publicado recentemente pelas Edições 70. Um livro que traz reflexões e textos de dezena e meia de outros professores e investigadores que enriquecem o pensamento e a história deste período e desenvolvem ideias essenciais para o compreender. Uma conversa com José Luís Garcia a ocupar todo o programa. Vai ser assim a Ronda.
Uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra e essa é Angola. Pareceu que a concentração de poderes da Presidência do Conselho e da Defesa Nacional bem como a alteração de alguns altos postos nos setores das Forças Armadas, facilitaria e abreviaria as providências necessárias para a defesa eficaz da província e a garantia da vida, do trabalho e do sossego das populações. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Como um só dia pode poupar sacrifícios e vidas, é necessário não desperdiçar desse dia uma só hora, para que Portugal faça todo o esforço que lhe é exigido a fim de defender Angola e, com ela, a integridade da nação.
Entre fevereiro e abril de 1961, após o conflito bélico ter adquirido feições cada vez mais definidas no terreno, o regime assumiu então o rumo da guerra com a declaração pública de Salazar. Enquanto esta guerra era noticiada no estrangeiro, nas páginas dos jornais portugueses, ela foi objeto de desinformação. Uma técnica de manipulação baseada num jogo de aparências entre a verdade e a mentira, em que a primeira serve apenas para promover a legitimação da segunda e que nos conflitos bélicos leva frequentemente à proibição de cobertura de certos acontecimentos ou ações. A desinformação concretizou-se na negação da divisão no regime e ocultação da ação dissidente de Botelho Muniz e na refutação constante da previsibilidade da guerra através da difusão organizada do engano, constantemente repetido, de calma absoluta em Angola, tendo sido acompanhada por enquadramentos manipulatórios e contradita pela imprensa internacional, inglesa e francesa. Na imprensa portuguesa, a guerra só teve início após 2 meses de conflito em Angola e de ter sido noticiada pelos médias estrangeiros. Constata-se também que, uma vez decidida a mudança no plano da assunção do conflito em termos comunicacionais, a imprensa torna-se um vetor que o regime compromete no propósito de influir no estado de ânimo da população e promover-lhe a pulsão para a guerra. E é um excerto de um dos textos do livro Salazar, o Estado Novo e os Média, livro coordenado por José Luís Garcia, Tânia Alves e Yves Leonard. Este texto, esta participação no livro, tem por título Para Angola, Rapidamente e em Força, a Mobilização, e é escrito por José Luís Garcia e Tânia Alves. O livro acaba de ser publicado pelas Edições 70, reunindo o pensamento, a reflexão tida em 2015, numa conferência com este título. José Luís Garcia, bem-vindo à Antena 2. Escutamos Salazar em 1961, nessa célebre comunicação de Para Angola, Rapidamente em Força. Lemos um excerto deste capítulo em que olham deliberadamente esse momento. É extraordinário pensar que os médias só noticiam o conflito já, como nos dizem aqui, 2 meses depois de ter começado. O conhecimento daquilo que nos contam neste livro, das muitas participações, incluindo também Nelson Ribeiro, Alberto Pena Rodrigues, Júlia Leitão de Barros, Jacinto Godinho, Eduardo Sintra Torres e Filomena Serra, Francisco Rui Cádima, José Tengarrinha, enfim, vários outros, com esta coordenação, José Luís Garcia, que é investigador do Instituto de Ciências Sociais e professor, demorámos muito a ter esta reflexão sobre como era a relação do Estado Novo, de Salazar em particular, com os média.
Começo por agradecer o convite, que me honra muito, porque acho que o trabalho da Antena 2 é um trabalho absolutamente inestimável e fundamental.
Muito obrigado.
Este livro reúne um conjunto de trabalhos e de reflexões e de estudos que têm sido feitos de uma forma dispersa. E isto porque os meios de comunicação social, ou os média, ou o jornalismo, não é? Que não são coisas idênticas, mas enfim, este universo é tido geralmente, ou tem sido tido pela historiografia e até pelas ciências sociais, como, digamos assim, uma fonte histórica e não como participantes da história. Quer dizer que os média, ou o jornalismo, a ação dos jornalistas, é muito, muitas vezes perspectivada enquanto um meio que o poder político tinha para sonegar informações, para fazer propaganda, mas não se viam os média como atores políticos do processo, quer dizer, político também. Os média são tidos como fontes de informação para a própria escrita da história e não com um poder histórico eles próprios.
De certa forma, como Salazar pensava, ele também desvalorizava os média. Ele não gostava dos média. E há quase que essa ideia comum também de que, bom, não os consideremos. Mas a verdade é que se não fossem eles, provavelmente a influência e o poder de Salazar teria ruído mais cedo.
Certamente. São tudo questões muito importantes. O problema todo é que se a historiografia tem vindo a considerar, enfim, agora há uma viragem de que os médias são uma fonte da história. O que é preciso perceber é que os médias são fonte de poder, não é? E fonte de resistência ao poder também. Como fonte de poder, o Salazar entendia que eles eram uma fonte de poder, mas ele não gostava realmente dos médias. Ou seja, ele não gostava dos médias porque os médias, enfim, a imprensa e a rádio e a televisão depois são parte, digamos, de um sistema democrático, liberal, se quisermos, que ele, evidentemente, rejeitava. Portanto, o jornalismo é, de alguma maneira, um outro nome para a palavra democracia. E para a democracia, aliás, não só para a palavra. E isso era repudiado pelo Salazar. E o Salazar repudiava também qualquer forma de soberania popular. O que acontece, não é, é que os meios de comunicação social dão origem a correntes de opinião, constroem acontecimentos, que a gente poderia designar como acontecimentos mediáticos.
São veículos de crítica.
São veículos de crítica, de resistência, de resistência mais ou menos, enfim, evidente. E são veículos da própria história, quer dizer, são constituintes da cultura, né? Quer dizer, os meios de comunicação social no século XX, ou a partir, digamos, finais do século XIX, são veículos de constituição, de construção da cultura e de construção da política. Não há política, não é, sem meios de comunicação a partir de meados do século XIX em diante, e no século XX e no século XXI, enfim, ainda com mais intensidade. E geralmente o pensamento colocava-se na ideia de que havia, digamos assim, uma centralidade política da comunicação de massas. E o que este livro quer mostrar é o contrário. Que há, no fundo, uma centralidade política da comunicação. Isto é, que não há política sem comunicação. E o Salazar, embora tivesse todo o tipo de reservas em relação aos meios de comunicação e rejeitando mesmo, enquanto ditador atípico, a utilização dos meios de comunicação para, digamos assim, a constituição de um personagem de ditador que galvanizasse as massas, exemplo de um Mussolini ou de um Hitler, apesar de ser um ditador atípico, ele também sabia, evidentemente, não é, o alcance que os meios de comunicação tinham, tanto para o favorecer como para poder vir a desfavorecer, e que os teria que tentar controlar.
Mas dizem em diferentes momentos deste livro que, ao contrário de Mussolini e de Hitler, ele não queria usar como forma de propaganda os média.
Exato.
Queria, acima de tudo, controlá-los.
Exato, controlá-los. Mas neste período de 1961...
Aí se tornam-se essenciais.
Aí tornam-se essenciais, porque está uma guerra em marcha. Aliás, a guerra já existia, não é? Repare que mesmo nesta alocução do Salazar, ele não utiliza a palavra guerra. Ele vai deixar a palavra guerra para Adriano Moreira. E é Adriano Moreira que vai, aliás, a Angola mais tarde. É Adriano Moreira que vai preparar o terreno para a guerra. E é ele que vai estar no governo nessa altura, não é, quando a guerra já está em marcha. O 4 de fevereiro de 1961 é uma data-chave no deflagrar do conflito angolano, que já era adivinhável muito antes, por causa dos problemas todos do Congo, e que a imprensa internacional dizia que Angola iria ser, digamos, o próximo Congo. E quando deflagra os problemas, o assalto às cadeias de Luanda, em 4 de fevereiro de 1961, a imprensa internacional, os principais jornais, o Guardian, o Le Monde, etc., fazem uma extensa análise do que está a passar. Além de mais, porque este processo do 4 de fevereiro está articulado com um processo muito importante, que é o assalto ao Paquete de Santa Maria, em janeiro de 1961, que coloca Portugal na agenda ao longo de todo o ano de 1961, que vai terminar com enfim, a ação de Nehru, portanto, na Índia, não é? Em Goa, Damão e Diu. Portanto, é um período que Portugal está completamente na agenda. E em março de 1961 nós temos aquilo que são conhecidos, portanto, as revoltas ou os massacres da UPA, da União dos Povos de Angola, portanto, liderada por Oldano Roberto. E, nessa circunstância, o regime divide-se, não é? E, sobretudo, uma parte das patentes militares divide-se, articulada ou com ligações com a diplomacia norte-americana, dirigida, portanto, por uma administração Kennedy, que não está, que não vê com olhos favoráveis, não é? O início de uma resposta dura em forma de guerra, não é? Naquela parte de África. E o que o Salazar vai fazer, não é? É desmontar a possibilidade de golpe do Botelho Muniz e colocar-se na pasta que era desse setor do Botelho Muniz, que era um alto quadro militar, um alto responsável militar, e mandar as tropas para Angola. Tropas essas que, aliás, já estavam a ir para Angola nos navios de guerra, portanto, anteriormente. Mas é aí que ele vai assumir. Mas mesmo assumindo, ele não utiliza a palavra guerra. Quer dizer, era um homem muito cuidadoso nas palavras e como é que ele se colaria às palavras. Agora, ele precisa dos meios de comunicação para a mobilização para a guerra, porque uma guerra não se faz sem mobilizar a população para aceitar uma situação como era de uma guerra.
Digamos que estamos aí no momento-chave do fim do regime. Temos uma longa guerra pela frente, com muitos mortos, tragédia imensa. Se Botelho Muniz tivesse conseguido convencer minimamente Salazar de que aquela não era a melhor opção, mas foi precisamente o contrário. Ele não só discorda, como afronta, e depois há esse confronto da tentativa de golpe de Botelho Muniz. E é então a partir daí que Salazar toma em mãos esse controlo dos média. Ele torna-se mais atento à forma como a guerra é apresentada?
Ele torna-se mais atento e ele dá a cara, não é? Ele põe a palavra também, não é? Nessa alocução muitíssimo importante, e o regime torna-se muito atento, não é? A tudo o que tem a ver com a guerra. Aquilo que disse é fundamental. Nessa altura foi um dilema, não é? É aquilo que nós podíamos chamar um dilema, quer dizer, o regime ou ia para um lado ou ia para o outro.
Foi pelo pior.
É? Que nós sabemos historicamente foi pelo pior. Mas é, digamos, coerente, não é, com a mitologia colonial que impregna a história portuguesa ao longo, digamos assim, de todos estes séculos, mas em particular, digamos, desde o mapa cor-de-rosa em diante, que a mitologia imperial, a ideia de que Portugal não sobreviveria sem as colónias era fundamental, era uma argamassa, digamos assim, era um cimento ideológico do regime. E o Salazar estava claramente, digamos, não apenas, não era apenas, digamos, um teórico desta ideia, mas ele estava amarrado também a esta ideia. Portanto, o salazarismo está amarrado a esta ideia. Mas é verdade que nessa altura surge uma dissidência. E não surge uma dissidência qualquer, porque trata-se de um alto quadro militar. É um general, é um homem que está, portanto, no governo de Salazar, é um homem que está articulado com os norte-americanos, portanto, estamos a falar da principal potência que tinha saído da Segunda Guerra Mundial, e que eram aliados, digamos, de Portugal, e é um momento, então, decisivo. Quer dizer, o Salazar ou entrava em algum tipo de processo de negociação que vinha negando com os nacionalistas angolanos, em particular, e outros, mas com os nacionalistas, que vinha negando, ou entrava num processo de negociação muito sério, ou teria que enviar os portugueses para a guerra, e, enfim, numa espécie de fuga para a frente, não é? A história está sempre em aberto, nós hoje sabemos o que é que aconteceu, é possível que outros desenvolvimentos históricos pudessem não ter sido estes, mas o que o Salazar está é numa circunstância que nós podíamos chamar-lhe a contracorrente dos ventos anticoloniais que superavam intensamente nessa altura.
José Luís Garcia Contani Alves é autor deste texto para a Angola Rapidamente e em Força, a Mobilização. Está no livro Salazar, o Estado Novo e os Média, publicação das edições 70, um livro onde sabemos, nos é dito, que Salazar preferia uma sociedade sem mass media a uma sociedade submersa neles, mas desde cedo, desde o início desses longos 40 anos em que foi o poder, rapidamente procurou controlar mais do que usar. Tenho aqui um século ilustrado de 1938, de 2 de dezembro de 1938, uma capa imperial, pois claro, Salazar no início do ano legislativo e depois nas páginas centrais, todas as fotografias são francamente apoteóticas. Esta era principalmente a forma como o regime era mostrado, ou havia focos de crítica, logo desde o início, final dos anos 20, princípios de 30.
A tentativa de controlar a imprensa também vem do regime republicano e é uma constante. A censura é uma constante da história portuguesa, uma censura eclesiástica e depois outras formas de censura política. Há uma constante. E a própria ideia de censura não era uma ideia, digamos, mal vista, não é? Não era uma ideia como hoje em dia nós temos. Era uma ideia admitida, em que muitas vezes o censor era visto quase como um co-editor, na medida em que corrigia coisas, em que corrigia visões. E estaria a favor de certo tipo de visões que seriam as mais corretas. Portanto, não vivíamos, digamos, de um quadro mental em que, sem liberdade, digamos assim, não há exercício pleno da inteligência. Essa não era a ideia. Essa é uma ideia, enfim, portanto, muito mais recente na história. Portanto, o que acontece é que o próprio regime republicano tinha também, evidentemente, as suas formas de censura e as suas formas de combate ao jornalismo livre. E, por exemplo, existem episódios de partir as máquinas da imprensa anarquista, por exemplo. Enfim, e depois não podemos esquecer-nos que o regime republicano é derrubado, não é, por um setor militar, e que o setor militar está sempre intrinsecamente ligado. Não é por acaso que grande parte dos censores vão ser militares. Está intrinsecamente ligado à censura e ao controle das informações. Porque uma grande parte do esforço de guerra, sempre, não é, é convencer, não é, os outros a perder. Portanto, não se trata apenas de vencer militarmente, mas de convencer também.
Portanto, é o lado da propaganda.
O lado da propaganda, o lado do convencimento, da desinformação, da manipulação da palavra. São muitas maneiras. Não é por acaso também que no golpe de 25 de abril de 1974 os militares vão ocupar os postos ligados aos meios de comunicação e que vai aparecer na RTP muito cedo a figura do general do Ramalho Eanes, que não era general ainda, e que se tornará uma figura muito chave do próprio regime democrático que está a formar. Portanto, quer dizer, os militares tinham sempre uma sensibilidade à questão, e têm uma sensibilidade ligada à questão da informação. E uma ligação muitíssimo importante. Portanto, todo o regime tem uma longa história de tentativa de controlo. E há uma longa história também de resistir a esse controlo. Por parte dos jornalistas, por parte de alguns meios de comunicação social, bom, os mais conhecidos, o caso da República, o caso também do Diário de Lisboa, o caso de vários jornalistas. Por exemplo, neste período da guerra, o Vítor Direito, nós pensamos que é o Vítor Direito, ele coloca no centro do Diário de Lisboa, não é, este tipo de informação, não é? E ao colocá-lo no centro, não é, da capa do Diário de Lisboa, ele está a chamar a atenção para algo que é realmente muito importante. Ele põe o comunicado do governo, não é? Ele põe um comunicado do governo, mas coloca-o no centro da página, de uma forma extremamente destacada. O que é um gesto que pode ser visto como um gesto de que isto não passe despercebido completamente. Portanto, há muitas formas de resistência, porque a leitura dos próprios meios de comunicação social permite uma amplitude. Depende das camadas sociais que aquilo que está aparentemente manifesto por palavras ou imagens seja lido de muitas outras maneiras. Quer dizer, o processo de controlo da informação nunca é total. Ele nunca é total. Há sempre a possibilidade do receptor, não é, receber as coisas de outra forma, de ler de outro modo, e os jornalistas e a imprensa jogava com isto. Não é? E ainda mais extraordinariamente, O que o Salazar não queria, e que o regime do Estado Novo não queria, é que os portugueses deixassem de viver como habitualmente. Ou seja, queria que houvesse sempre tranquilidade. E o que é que acontece com a captura do sequestro do Paquete Santa Maria? O que acontece depois com o assalto às cadeias de Luanda? Não é? No mês seguinte. O que acontece depois, portanto, com os chamados massacres da UPA? E o que acontece depois, em abril, ao enviar as tropas, é tudo menos tranquilidade, não é? O que é que isto quer dizer? Que a sociedade de comunicações deu cabo, de alguma maneira, da tranquilidade do regime. Quer dizer, era inescapável à agenda dos média, não é? Este tipo de acontecimentos que já estavam na agenda internacional e que aqui também teriam que forçosamente estar, por mais que se tentasse controlar a informação. Controlar a informação é como tentar apanhar uma galinha. É muito difícil.
E essa tranquilidade para um homem que queria era paz e sossego. O seu Vimieiro só saiu do país 3 vezes e foi para ir à Espanha.
Exato.
Isso era, de facto, terrível para ele. Recordo-me, creio que não é referido aqui, o caso com a revista Time, quando a Time publica uma capa com Salazar e uma maçã podre ao lado e ele proíbe, exige a recolha de todos os exemplares, claro. E a Time fica proibida durante vários anos. Olhando aqui este meio onde nos encontramos e a empresa antecessora daquilo que é atualmente, olhando a política radiofónica do Estado Novo, é o contributo de Nelson Ribeiro para este livro, Salazar, o Estado Novo e os Média, olhando em particular o período 1933-1945, ao mesmo tempo que reconhecia que Mussolini e Hitler utilizavam a rádio como forma de excitar as massas, gritando o que já se fez e o que se pensa fazer, Salazar recusou sempre esse caminho. Que tal sucedesse pelo facto de desprezar as massas, ou simplesmente por considerar que o futuro do seu regime dependia sobretudo das elites? A verdade é que até ao final da Segunda Guerra Mundial, uma das preocupações do chefe do governo era garantir que a rádio estava sob o seu controlo e que servia ao propósito de disseminar os valores do Estado Novo. Interessava-lhe, por isso, muito mais controlar do que apostar no desenvolvimento de um meio de comunicação que parecia estar talhado para as massas e não tanto para as elites. Ironicamente, ao inviabilizar investimentos nas transmissões para o Império e ao censurar fortemente as notícias, tanto nacionais como internacionais, Salazar acabou por dar um contributo relevante para que muitos portugueses, residentes tanto na metrópole como nas colónias, sintonizassem estações estrangeiras. A falta de aposta no desenvolvimento da rádio, aliada ao controle das emissões, que se materializava não apenas na censura, mas também na imposição do tratamento ao microfone de temas gratos ao governo, teve como consequência a criação de hábitos de escuta de emissões estrangeiras em língua portuguesa. Esta prática de sintonizar estações não portuguesas, longe de ter desaparecido no final da guerra, haveria de manter-se nas décadas seguintes, sobretudo entre os que aspiravam por uma mudança política no país. Ora, aqui temos, através da rádio, o exemplo de como é impossível controlar a informação. Neste caso, Nelson Ribeiro, creio, refere-se também à falta de investimento na difusão da rádio nas colónias. Salazar não tinha interesse, descurava esse poder, apesar de ter noção dele. Ao não investir nesses difusores, nesses transmissores, nas colónias, as pessoas ouviam estações estrangeiras.
As antigas colónias, a iniciativa privada, a ligar-se ao desenvolvimento da rádio, por exemplo, em Moçambique, com muita importância, e transmitir música, digamos, mais arejada também.
Isso virá até à década de 70, 80, porque exatamente. Muitos dos que fazem depois a rádio no pós-25 de Abril
exatamente.
Vieram de uma tradição mais ágil de fazer rádio em África.
Exatamente, mais ágil, exatamente, às vezes mais comercial,
sim.
Com sinergias também com o mundo da África do Sul, não é? Em que chegaram a rivalizar com rádios da África do Sul, pela importância que tinha, por exemplo, no caso de Moçambique. Bom, portanto, há realmente aqui um puzzle complexo.
Nesta altura, e durante alguns bons anos, há uma figura-chave nessa relação de Salazar com os média, que é António Ferro. É ele o ideólogo de uma política de propaganda?
É. António Ferro é fundamental. Ele chegou a liderar o Sindicato de Jornalistas,
claro.
Não é? O António Ferro é a figura-chave. É aquele que delineia uma estratégia abrangente para a política de informação do regime e também, portanto, para a constituição da figura do Salazar enquanto chefe do regime. E também é aquele que tem a capacidade de articular-se com certos meios intelectuais, não só nacionais, como internacionais, para promover a figura de Salazar em livros e em jornais.
É um homem cosmopolita, procura que tudo isso granjeie e acaba por ter instrumentos também para conquistar alguns valores, alguns nomes da cultura.
Exato.
E do próprio jornalismo.
E adequava-se, era um homem que se adequou bastante àquilo que Salazar... Eu não creio que ele tivesse... Eu creio que ele seria mais ousado na relação com os meios de comunicação do que o Salazar pretendia. Mas ele adequava-se ao que o Salazar pensava. Porque é preciso perceber que no período todo anterior do país, não é? Pautado pelos tumultos, digamos, do período da República, não é? Da Primeira República, os meios de comunicação, os média, foram extremamente importantes. Os partidos portugueses eram pouco estruturados e as posições políticas faziam-se muito através dos meios de comunicação social. E mesmo jornais, como este que ainda agora referi, como a Batalha, é preciso compreender que era um jornal diário. Era um jornal muitíssimo lido na cidade de Lisboa. Era um jornal relativamente importante, com insignes jornalistas, não é? E jornalistas muito fora da caixa, como o Mário Domingues, que era um jornalista negro, não é? E que falava, por exemplo, da independência das colónias, e depois viveu relativamente exilado toda a vida, não é? Embora depois também se tenha sido, enfim, tenha tido uma viragem no final da sua vida curiosa. Portanto, há aqui um tumulto do período anterior com os meios de comunicação social, com a agitação das greves, com a agitação, não é, dos jornais e com tudo o que significa, digamos, a sociedade das comunicações, que era visto como indesejável por largos setores das elites, dirigentes, dos meios militares, dos meios católicos e até provavelmente uma parte da população. Não é? Portanto, a imprensa é recebida dessa forma ambivalente, não é? Os jornalistas são muitas vezes recebidos dessa forma ambivalente. Se é para estar a favor de mim, não é? Muita gente curva-se um pouco, mas mal se sai do pé deles, começa-se a dizer mal desses, entre aspas, bandalhos.
Isso também é muito ver? Nosso. António Ferreira acaba por ser esse homem de mão de Salazar para os média. Até de uma forma como são hoje as agências de marketing. Ele quase que dava press release aos jornais para publicarem, tal qual, para que a notícia fosse exatamente como era escrita, através, obviamente, de estruturas que ele criou, enfim, o Secretariado da Propaganda e depois o SNI. Há aqui um capítulo muito interessante sobre a informação da arcada. Fale-nos dessa estrutura que era a arcada enquanto forma de difundir as notícias.
A informação da arcada é uma descoberta muito interessante. O texto é do Vasco Ribeiro, um professor da Universidade do Porto, e acho que a ideia para entrar nesse universo da informação da arcada foi dada pelo jornalista
Adelino Gomes.
E trata-se de um serviço de informação que, ao princípio, tinha uma relativa informalidade. No período anterior à ditadura militar e depois ao regime de Salazar, que se foi constituindo e que funcionava nas arcadas, não é? Portanto,
na Praça do Comércio.
Na Praça do Comércio.
E com o Martinho da Arcada.
Exatamente. E que é já um serviço de informação, ou uma mediação entre informação governamental. É? E o trabalho dos jornalistas e dos média. E que é feito até de uma forma relativamente familiar, não é? Portanto, primeiro é feito por um indivíduo e depois o seu filho vai continuar também este trabalho.
Quase uma agência de notícias.
É uma mini agência de notícias, digamos assim. E isso mostra-nos a estruturação de um processo que vai tornar-se formal, em que há a procura da indução, claramente, de notícias a partir de fontes governamentais para, enfim, para chegar aos jornalistas de uma maneira relativamente já trabalhada e que permitisse entrar no mundo da noticiabilidade de uma forma rápida. Estamos longe, nessa altura ainda, do que as várias agências de notícias, de comunicação
muito
fazem.
Muito longe, mas temos ali já uma gênese.
Mas estamos justamente a gênese da ideia, não é? E da gênese deste tipo de funcionamento, que é um funcionamento, como mostra Vasco Ribeiro, até numa imagem no livro, que começa a ser relativamente complexa e que funcionava com bastante eficácia.
António Ferra há de cair depois no cansaço de Salazar, mais do que nas más graças, num certo cansaço daquele homem que, de certa forma, era o contrário dele em termos da energia e da genica e da tal vida mundana a que Salazar tinha horror. Mas há também aqui um texto, uma reflexão sobre como a tentativa de criação de uma rede de imprensa regional não teve grandes resultados.
Exato.
Porquê?
Porque não era fácil também, mais uma vez.
Era preciso articular
muito
bem.
A mesma questão da rádio também. O Salazar dava muita importância à rádio porque, na altura, estava seguro que cobria uma grande parte da população e de várias classes sociais. E estava muito preocupado em estender a influência também de uma forma interstitial, não é? De uma forma profunda. E, desse ponto de vista, a província era fundamental através da imprensa de província. Portanto, o controlo sensório era feito, não é, até aos jornais de província. Aliás, o controlo sensório em Portugal era feito à meteorologia, às notícias sobre algum tipo de pequena calamidade ou grande calamidade, algum tipo de acidente ou de desastre, o que, aliás, não é próprio apenas de um regime, enfim, ditatorial, também de regimes musculados têm tendência para sonegar as informações mais inconvenientes. Portanto, a questão da comunicação livre é uma questão muito séria. Eu estou-me a lembrar, em particular, por exemplo, do acidente de Chernobyl, não é? Que foi ocultado durante muito tempo. E estou-me a lembrar da questão que me colocou em 1961, do período que mediou entre a existência de tropas já no terreno portuguesas e depois a declaração, digamos assim, da solução da guerra. O mesmo vai acontecer quando o Salazar vai cair da sua cadeira de lona, não é? Portanto, também aí mediou um período, não é, de bastantes semanas, Em que a notícia só depois é que é dada, não é?
Aliás, vamos falar aqui de uma entrevista que é feita a Salazar já fora do poder, mas julgando ainda estar no controle do país.
Precisamente.
E essa entrevista é censurada no nosso país. Portanto, é uma entrevista a um órgão estrangeiro, já não me recordo qual.
A censura. O ditador.
Aquilo que Salazar diz, para não passar, obviamente, a ideia de que...
É um texto do...
De que temos Salazar já num estado alterado.
Lembra, a ditadura censura o ditador, é uma entrevista ao Auror, no verão de 1969, não é? Este colega João Figueira, que é da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É mais um episódio destes, não é? Um episódio em que se percebe perfeitamente a questão principal, teórica, digamos assim, ou o pressuposto que atravessa esta obra e este tipo de trabalho, e a necessidade de o fazer de uma forma ainda com mais audácia, que é a ideia que a comunicação não é uma questão secundária. As comunicações, o mundo das informações, das comunicações, do jornalismo, da cultura, não são uma questão secundária. São, a cultura no sentido amplo do termo, elas têm autonomia.
Há uma frase muito curiosa que tomei nota, já não tirada do vosso livro: tomar os médias como bússola na interpretação de uma história possível do Estado Novo.
Precisamente.
Não sei quem mas...
É porque pensa-se muitas vezes o Estado Novo e muitas vezes os regimes políticos como estando dependentes das forças económicas, dependentes de certo tipo de forças políticas. E pensa-se pensa-se pouco que a política faz parte da cultura e que a cultura tem autonomia, tem construtores, que os jornalistas constroem a cultura, que o mundo das informações constrói a cultura, que o mundo dos professores, do ensino, dos artistas constroem a cultura, que os seres humanos vivem na cultura. Vivem, digamos, no mundo dos das ideias, no mundo das imagens, no mundo das palavras, no mundo dos entendimentos. E esse mundo é o mundo da política, é o mundo de convencer, é o mundo de argumentar.
Eu acho que é a primeira estrutura de suporte da política, muitas vezes.
Precisamente.
Já nos referiu a imprensa estrangeira em relação à forma como noticiava aquilo que o regime não queria que fosse noticiado cá dentro e que se soubesse. No entanto, e num outro texto, e eu reconheço que José Luís Garcia é coordenador geral, mas depois certamente existirão textos e pormenores que assinados por outras pessoas que não serão totalmente do seu domínio, mas perguntava-lhe se nos pode falar um pouco sobre a forma como alguma imprensa estrangeira apoiava ou pelo menos criava uma ideia positiva do regime. Temos o caso famoso de Christine Garnier, sim, dessas vacances avec Salazar, de toda uma relação que se tornou de jornalista e político a uma certa proximidade íntima cuja aura nunca se saberá, mas que provavelmente não terá existido como alguns querem ficcionar. Mas não foi caso único. Outra imprensa estrangeira olhava para Salazar sublinhando a estaca, a estabilidade que este homem dava ao país, a não participação na Segunda Guerra, enfim. Isso era também o próprio regime a conseguir chegar a órgãos estrangeiros, a conseguir influenciar, manipular? Ou havia, de facto, quem olhasse e dissesse, bom, aquilo parece ser um país bem gerido?
Está a referir-se ao texto do Yves Leonard, que é um, sim, colega...
Também coordenador desta edição.
Exatamente, coordenador da edição, que é professor em Sciences Po e que editou recentemente uma história de Portugal. Portanto, é alguém, é um historiador muito atento à nossa história contemporânea. E ele demonstra neste texto as duas grandes ideias que estão colocadas na sua pergunta. Havia uma atração, durante um período, de certos setores de franceses, do conservadorismo francês, apoiantes de Maurras. É? Portanto, havia claramente uma atração. E Salazar aparecia, não é, como alguém que estava a concretizar...
Um exemplo.
Exatamente, como um bom exemplo. São setores muito interessantes no plano ideológico. São setores avessos, digamos assim, a um certo tipo de modernidade, ou mesmo à modernidade, ou uma modernidade sem freios sérios, não é? Portanto, é um tema muito interessante até para os nossos tempos também. Temos essa atração, sem dúvida, e que se espalha em alguma imprensa francesa, em algumas obras francesas, e desse ponto de vista há uma certa atração que se faz de admiração por Salazar, mas ao mesmo tempo é uma admiração muito à francesa, por um discípulo, no fundo. Por um discípulo de Maurras, não é? Por um discípulo de ideias que estavam em França, não é? Quer dizer, o chauvinismo francês é absolutamente extraordinário também desse ponto de vista. E havia uma outra orientação, que era uma orientação do próprio regime, literalmente de compra de compra de espaços, de sedução de jornalistas, de filtragem de jornalistas e até de pagamentos a certos intelectuais. O caso mais extraordinário que o Livre Leonard descobriu é de Paul Valéry. Não é? Esse é o mais extraordinário de todos. Não é? Que foi certamente comprado para escrever um prefácio abonatório, digamos, do regime de Salazar, ou com palavras relativamente abonatórias do regime de Salazar. Valéry parecia que na altura estava com problemas económicos sérios para algumas opções provavelmente da sua vida e então isto mostra-nos que Salazar era muito forte na questão comunicacional no tete-a-tete. Ele gostava mais do que galvanizar as massas, como nós já vimos, ele apostava na relação, portanto, face-a-face, na relação com um jornalista ou uma jornalista de fronte de si, cativando pela palavra cautelosa, pela palavra prudente, dando a imagem
de um homem tranquilo.
Um homem tranquilo, quase de um sábio que governava os destinos do país sem um intuito económico, uma espécie de quase de filósofo político com uma certa ideia para o país. Essa ideia patrocinada e mostra o cuidado do regime pelo mundo das informações e das comunicações é extraordinário. Portanto, a historiografia tem sempre dado muita importância à censura e é muito redutora. Passava precisamente por influenciar a escrita de jornalistas estrangeiros.
Era proativa.
Exatamente, era muito proativa. Filtrava os jornalistas, permitia que alguns entrassem e não entrassem, permitia que o Salazar pudesse ou não ser entrevistado. Depois, no quadro da guerra, portanto, expulsava jornalistas.
O caso da Time, quando a Time fez essa capa, o correspondente foi expulso.
Precisamente. Os embaixadores,
um mês para sair de Portugal com
os embaixadores, os serviços das embaixadas portuguesas enviavam sistematicamente recortes de tudo o que saía. Nós chegamos às caixas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e estão lá os recortes todos e os embaixadores escrevem cartas sobre o que é que estava a passar nas correntes de opinião. Portanto, havia claramente, não é, uma continuidade ou uma contiguidade entre política e comunicação.
Olhamos aqui essa reflexão de Yves Leonard, um dos textos deste livro, de que ele é também coordenador. Quando se torna ministro das Finanças em abril de 1928, Salazar é nessa altura um desconhecido em França. É ainda essa esfinge impassível, lívida, de pequeno chapéu preto, muito delgado, de bordas lisas, descrita alguns meses antes pelo jornalista português Maurício de Oliveira. No verão de 1970, momento do seu falecimento, a sua imagem permanece de uma personagem gélida e amaneirada, a de um ditador de um antigo regime, como sublinha Jean-Paul Francischini numa notícia de primeira página do diário Le Monde, 28 de julho de 1970, que diz assim: o velho senhor de Lisboa, de rosto fino e cabelos brancos, cortês e autoritário, com a sua elegância antiquada, os seus costumes severos e as suas botinas, conseguiu desconcertar muito mais ainda do que indignar ou seduzir. Os seus admiradores, os mais frequentes devotos do princípio da autoridade, procuraram, sem grande sucesso, humanizar uma personagem gélida e amaneirada do ditador de gabinete. Não se escapa com facilidade a uma reputação construída sobre a ideia de ser um frio executor do interesse nacional. Isto no Le Monde, com duas referências a modos amaneirados, algo que seria impensável ler no nosso país. Salazar, escreve Yves Leonard, é um ditador atípico, inibido em público, que raramente se afasta do seu escritório em Lisboa, a não ser para voltar à sua modesta casa de família no campo, no Vimieiro, perto de Santa Combadão. É um desenraizado na cidade, um sedentário que em 40 anos de poder não abandona senão 3 vezes o sol português para ir à Espanha. Salazar recebe, contudo, em Lisboa numerosos jornalistas e intelectuais estrangeiros, nomeadamente franceses, cortejado como um verdadeiro chefe de Estado, estatuto que terá o cuidado de não reclamar, deixando esse cargo protocolar e honorífico aos oficiais superiores. Se ele foge da multidão e detesta falar em público, aprecia o tete-a-tete onde se supera. É este registro que a propaganda orquestrada por António Ferre entre 33 e 49 vai privilegiar para dar a conhecer o ditador fora das fronteiras nacionais, para revelar ao mundo o verdadeiro Salazar. Algo que José Luís Garcia já nos estava a dizer, também aqui neste texto de Yves Leonard, no livro Salazar, o Estado Novo e os Média, publicado pelas Edições 70, um livro que é um conjunto de investigações. Há vários textos aqui, dando a tal imagem poliédrica do que é este tríptico que se confunde, de certa maneira, Salazar, o Estado Novo e os Média, todos formam um corpo único, mas de entre as várias faces deste livro, há um entendimento que não se restringe às notícias publicadas. Procuram ver de que forma há outras componentes no tratamento mediático de Salazar e do Estado Novo, nomeadamente a agenda, ou a iconografia, ou os processos de manipulação. Procuram ir também ao que está por detrás.
Nem mais. E poderíamos ser mais audaciosos, não é? Eu espero que venhamos a ser... enfim, os investigadores portugueses mais audaciosos neste âmbito. Por exemplo, o jornalista e académico Jacinto Godinho tem um texto neste livro muitíssimo interessante, onde mostra como não existem praticamente vestígios imagéticos, não é? Do Tarrafal, não é? Das prisões. E não se vê esse registro imagético nem por parte da ditadura, nem por parte da oposição à ditadura. É aquilo que eles chamam-lhe o espetáculo do sigilo. Aqui damos importância ao rumor. Quer dizer, havia prisões, havia tortura, havia até campos de concentração, não é? Mas não se vêem.
Como a alegoria da caverna. É aquilo que é projetado na parede, na sombra.
O que aumenta o medo, não é? O que aumenta o medo, não é? Sabe-se que existe
aquilo
e não
que
se
é
vê.
Indefinido.
Exatamente, o que é indefinido. Exatamente. Portanto, o livro dá importância a este tipo de relação entre ausência de imagem ou rarefação da imagem e a importância do rumor na criação do medo. Ou a importância da fotografia de Salazar, no caso do Notícias Ilustrado, o suplemento do Diário de Notícias, a importância da fotografia dele.
Nesse aspecto, dê-me a sua opinião, olhando, por exemplo, aqui esta capa do Século Ilustrado que trouxe. Ele não era um homem com talento, com à vontade comunicacional, no entanto, era uma boa imagem, dava uma boa imagem fotogénica, ou não? Como é que isso... Ou até a sua própria opinião. Era uma imagem que passava?
Eu acho que o Salazar era um talento comunicacional.
Portanto, não só de imagem.
Não.
Em tudo.
Era...
Mesmo aquela voz que não era propriamente melhor, ele era eficaz na passar a mensagem.
Ele sabia as suas limitações no plano comunicacional. Ele sabia perfeitamente as suas limitações. Mas nós estamos a pensar no plano comunicacional dos nossos dias. Ou, digamos, da época da televisão para a frente. Ou da época da televisão de massas para a frente. Porque a nossa época, por exemplo, já é uma época que não é
de outras
televisão.
Referências. Estamos a pensar noutras referências.
Estamos a pensar noutras referências, exatamente. Nós estamos numa...
Portanto, na sua opinião, Salazar era uma boa referência comunicacional durante a sua época.
Ou ele sabia adaptar a sua figura e aos limites e alcance da sua figura para fins comunicacionais. Ou seja, tinha uma espécie de regime comunicacional, que não era um regime apenas de invisibilidade. Ou o regime de invisibilidade é também uma outra forma de visibilidade, no sentido em que a rarefação da imagem também significa um apetite pela imagem, em que a ausência de estar sistematicamente no primeiro plano, por exemplo, do ponto de vista da sua voz, dá importância depois quando a sua voz surge. Em que no mundo começa a ficar cada vez, digamos assim, mais ruidoso ou mais explosivo do ponto de vista da comunicação, aparece com uma voz pausada, não é? Como uma voz, digamos assim, de pai tranquilo, uma voz de alguém que reflete.
E que dá conforto.
Alguém que procura dar conforto.
Que quando fala, público quer ouvi-lo.
Exato. Alguém que não precisa, que aparentemente não precisa silenciar os outros para se fazer ouvir. Ou seja, punha os outros a silenciar, mas ele aparecia como alguém que depois falava pausadamente.
Era isso que o povo português queria, ou o povo português habituou-se a querer isso? Porque, de certa maneira, é algo que nos marca. Essa ideia do pai protetor, que é muito nossa, que teve, por exemplo, sucedâneos em democracia, um homem como Cavaco Silva é a imagem de um pai protetor. Também do falar pouco, do falar até com uma certa forma desajeitada. Isto foi Salazar que incrustou na personalidade do povo, ou era o povo que já estava receptivo a alguém assim, na sua opinião? Isto é muito subjetivo, bem sei.
Mas eu creio que há uma intuição importante nessa questão que está a colocar, que é aquela que nós trabalhamos no livro e que está sempre como pressuposto. É que a comunicação, ela é feita por todos nós. Não é? É que o mundo em que nós habitamos é um mundo que é constituído pela comunicação, é um mundo da cultura. Portanto, estamos na cultura portuguesa. Claro que não há apenas uma cultura portuguesa. Há várias forças da cultura portuguesa. Há várias formas da cultura portuguesa se configurar. Mas uma das formas, sem dúvida, não é? É uma cultura portuguesa que não gosta, digamos assim, de quem fala muito, de quem palra demasiado, de quem...
É um sinal de falta de confiança, de falta de capacidade, de certa forma.
Exato, e que aprecia, portanto, algum tipo de silêncio. Eu estou a pensar na figura do Pacheco de Eça de Queiroz, que estava sempre calado, porque de facto não sabia nada. Mas todos pensavam que era um sábio que ali estava.
É um sinónimo de sabedoria.
Que era um sinónimo de sabedoria, calado. Precisamente. É pelo menos alguém que não mete golos na própria baliza, digamos assim, não é? Para utilizar uma metáfora.
E então isso, transportado para 2017, quase que ganha mais validade ainda.
Mais validade, não é mais? Portanto, há aqui uma relação entre comunicação e política inextricável, não é? Inextricável. Em que a forma como se faz política também advém das possibilidades da cultura comunicacional que os povos têm, não é? O Salazar, desse ponto de vista, distinguia-se claramente dos grandes tribunos da República. Enquanto que o Hitler era um orador fabuloso, que se distinguia da falta de oratória que existia na Alemanha na altura, e em grande parte foi pelos seus dotes de oratório que sobressaiu. O Salazar é o contrário. O Salazar distingue-se de uma certa turbulência, de uma certa crispação, não é? De uma certa, entre aspas, balbúrdia, digamos assim, não é? Das ondas de greves, da importância dos anarquistas, do período todo anterior, também pela sua capacidade de silêncio, pela sua capacidade de não aparecer demasiado. Mas quando aparece é importante. A alocução com que abre este programa do Salazar a mandar as tropas para Angola é um exemplo disso. Quer dizer, naquela altura ele tinha que aparecer. Portanto, ele ganha tanto mais força quanto não aparece sempre. Portanto, há no fundo aqui um estilo do Salazar, que é um estilo da cultura portuguesa. Como podemos dizer que existiam outros estilos, não é? E de gente que se lhe opunha. O caso de Humberto Delgado, não é verdade? Que é um homem completamente distinto.
Fogoso.
Ou de Henrique Galvão.
Sim. Que, de ação.
De ação, exatamente. Ou de Henrique Galvão, que era um homem que também esteve muito ligado ao mundo da comunicação e que se lhe opôs e que teve no sequestro do Santa Maria. Portanto, nós temos vindo a conviver com esses dois estilos.
Sendo que é natural que o ser humano aprecie o modo tranquilo de estar, inspira confiança. Mas, por outro lado, no nosso caso, eu diria que fomos um bocadinho moldados socialmente pelo estilo de Salazar.
Certamente.
Ainda é muito cedo para termos perdido.
Certamente que fomos moldados. certamente que foram muitos anos, não é? Muitas décadas.
Há uma citação, referiu há pouco o texto de Jacinto Godinho, no capítulo que tem por título O Espetáculo do Sigilo, As Imagens da Pedro Tarrafal. Eu vou só ler aqui uma citação que ele tem a abrir esse capítulo, de José Gomes Ferreira, dos Dias Comuns, em 1968, os diários de José Gomes Ferreira, que estão a ser publicados pela Dom Quixote. Prevejo, profecia fácil, que os reacionários tentarão manter o mito de Salazar através dos tempos. Isto é, dar-lhe a autoridade da morte para impor a ditadura do medíocre, que é uma das constantes da história do povo português, poucas vezes vencida, e sempre por curtos períodos. Nesse sentido, vão meter nas cabeças das crianças que ele saneou as finanças, ponto de exclamação, reformou o exército, abriu estradas, fabricou pontes, etc, etc, para esgotar todos os sonhos portugueses. Oh, homens do futuro, aturem-no morto, que nós aturámo-lo vivo. O que foi mais humilhante. E quanto ao resto, tudo o que digam dele no futuro é mentira. É mentira, é mentira, é mentira. É um excelente excerto que Jacinto Godinho traz de José Gomes Ferreira num dos capítulos deste livro, Salazar. O Estado Novo e os Média é um trabalho poliédrico, como já disse, diferentes contributos, a dar-nos uma história que durante muito tempo esteve lá paradinha, sem ser tratada, sem ser investigada. E com todo este manancial que são os média, apesar de tudo em grande parte preservados, não totalmente, falando nesta casa onde me encontro, muito se guardou, muito se perdeu. Uma época longa, caramba, 48 anos foram muitos, com Salazar a estar na cabeça do regime durante 4 décadas. José Luís Garcia, um dos coordenadores deste livro, com Tânia Alves e Yves Leonard, livro agora publicado pelas Edições 70. Então, e para um professor e investigador, dos média, da cultura. Vivemos tempos interessantes na forma como a comunicação, os média, agem de uma forma, eu diria quase em simbiose com a política, servindo-se da política ao mesmo tempo que a política se serve deles. São tempos estimulantes para observar, José Luís García.
São certamente tempos estimulantes e desgraçados.
Algum pessimismo aí?
Não,
na forma como os média funcionam
hoje? Se a ideia é da existência de uma relação muito estreita entre média ou comunicação e política, e se o nosso tempo está pautado pela importância daquilo que se chamam redes sociais e pela e pela existência de conglomerados, digamos, empresariais, comunicacionais, não é?
São uma componente,
como o Facebook,
escondida por vezes,
como o Facebook e outros do mesmo tipo, percebe-se então uma certa erosão do mundo do jornalismo com os seus ideais de verdade, da sua deontologia profissional, de uma mediação que sempre trouxe problemas, que sempre tem problemas, mas era uma mediação que se procurava pautar por uma ética, por uma deontologia.
Um conjunto de referências.
Um conjunto de referências, por um escrutínio.
E tudo isso está em derrocada.
Tudo isso está em erosão e, portanto, a pergunta que nós nos podemos fazer é que tipo de regime político virá a aparecer...
Virá? Põe isso no futuro?
Virá.
Quando temos,
ou que já está a acontecer.
Quando temos o que temos nos Estados Unidos?
Que já está a acontecer, que já está a acontecer no tempo do Facebook, do Twitter e da erosão da mediação do jornalismo. E como o mundo é constituído por grupos sociais, por grupos profissionais, o mundo da democracia constitucional era um mundo onde o mundo do o universo do direito procurava a justiça, onde o universo da comunicação, portanto, procurava a verdade.
Agora o tempo é
onde
passar.
O universo da ciência procurava a verdade também dos factos científicos e não propriamente servir a economia de mercado, fundamentalmente. Então nós estamos numa transformação desse mundo, das comunicações, das tecnologias, da própria esfera do conhecimento, que não era um mundo profissional, nem os códigos éticos
que
estavam articulados com a ideia de democracia constitucional.
Estamos numa ruptura civilizacional.
Estamos numa transição ou numa viragem cultural de grande espectro, que é uma viragem tecnológica, que é uma viragem cultural. Bom, a tecnologia é parte da cultura, portanto, é uma viragem cultural que se faz com tecnologias muito, muito importantes, como é o atual processo de digitalização, que não são apenas processos, não são apenas tecnologias, são indústrias. Quer dizer, nós temos que imaginar o mundo antigo sem indústria de automóvel, portanto, sem estradas, sem o petróleo e a gasolina. E agora temos que imaginar o que é o mundo do futuro com a digitalização. Temos que pensar no mundo futuro com a biotecnologia, as engenharias biológicas capazes de transformar as espécies. Temos que imaginar o mundo dos bytes em processo de apropriação privada. Temos que imaginar... É como se o alfabeto fosse apropriação privada. Temos que imaginar o mundo, digamos, genético, também passível de apropriação privada e transformável em uma destas indústrias. Portanto, nós estamos numa viragem tecnológica, cultural, que provavelmente muito mais pujante que a que levou ao sistema da tipografia, da imprensa. E quando se muda o mundo cultural, quando se muda o mundo das comunicações, muda-se o mundo cultural, e ao mudar-se o mundo cultural, muda-se a sociedade.
Muda-se o homem.
E muda-se de homo, de facto. Que homo é que vem a seguir, não é? Aquilo que eu chamo o homo conexus, do que é o homem que está aí.
Somos nós como entrada USB.
O homem que não pode desconectar-se do que se passa no universo digital e provavelmente está desconectado do outro mundo que não é tão digital ou que não está tão dependente do digital. Esse homo, não é? É algo que está a emergir. E, portanto, também o homo políticos desse ponto. E também a economia do digital, obviamente, e a economia política do digital. E também que tipo de jornalismo é que existe no digital. E pensar que, provavelmente, o jornalismo do digital é apenas uma minoria dentro do mundo comunicacional digital e das informações, em que os receptores são produtores também de informação, não é? Ou de coisas que se dizem de informação, ou seja, o mundo da informação que já não é um mundo jornalístico, ou um mundo de jornalistas que já não faz informação, ou não faz apenas informação. Ou seja, este mundo está em convulsão séria.
Vivemos tempos francamente interessantes, nesta relação também com os média, de um presente que a cada dia que passa é um futuro que chega. Sobre o passado e sobre esta circunstância que fechou o país, reprimiu os portugueses durante 48 anos, o livro Salazar, o Estado Novo e os Média, coordenação de José Luís Garcia, Tânia Alves e Yves Leonard, com a chancela Edições 70. José Luís Garcia, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Eu que agradeço.
Cobra-te, canalha, na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. De mãos dadas, de miar o amor. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores. Da matina. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. com Luís Caetano.